Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e hoje eu realmente não sei os temas que serão tratados aqui. Talvez, nem todos.
Olá pessoal, professor Marcos Sorrilha aqui e a rede das dancinhas pode acabar dançando no final.
Será? Já falaram isso de todas, né?
Será? Bom dia, boa tarde e boa noite, suas mentes deviantes. Aqui é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro aqui de São Paulo e a gente vai descobrir que nem toda fofoca é tão inocente assim.
Uhum. Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e eu tô aqui esperando as águas de março.
quem me dera, então. Pelo amor de Deus. Pô, as chuvas aqui parece que elas só estão servindo pra deixar tudo mais abafado, rapaz.
Isso é verdade.
Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
Começamos mais um spinzão, ou, né, a gente já trocou de nome algumas vezes, mas é basicamente um SciCast em que nós trazemos algumas notícias, algumas atualidades das áreas de cada um traz a sua, a gente comenta todo mundo junto, que fica bem legal, já é algumas edições, eu tô tentando, gente, todo mundo aqui é prova, eu tô tentando fazer um só de história faz um tempo, mas tá difícil. Cobrem a equipe de história publicamente pra ver se eles conseguem juntar todos aqui pra gente gravar.
Na rua
e cobra também.
Próxima vez que encontrar o Will no mercado, ele vai se ver comigo.
Exatamente. O que não é impossível, né?
Não, já aconteceu.
Exatamente. Mas vamos lá, então. Vamos começar. Vamos lá, Túlio.
Vamos lá, minha gente. Bom, aliás, o nome, né? Não vou nem tentar fazer de conta que eu entendo muito bem função de onda, porque eu não entendo nada de física. Eu sei que a gente tentou fazer colar esse nome, né? Pra nossa brincadeira.
Mas não tem a malemolência do spinzão, né? Não tem a memória afetiva.
Spinzão da galera,
spinzão,
né?
Spinzão é muito da galera, né?
Spinzão maroto, spinzão moleque, né? Bom, vou falar aqui num casinho pra vocês. Pra quem não se lembra, pra quem se lembra, a gente teve aí, lá há 2 anos atrás, um caso bem chato envolvendo a atriz Clara Castanho. Na época ela tinha 21 anos e ela tinha tido uma situação vazada. O que eu vou falar aqui, ela é uma informação pública, publicada pela própria Clara, né? Então, pra deixar muito claro que se a gente pudesse, a gente não falaria exatamente desse caso, mas já que se tornou público já há muito tempo, ele já se tornou um assunto conhecido, né? A Clara, ela chegou naquela época, né, em 2022, ela buscou um atendimento médico pra poder fazer um parto e ela tava entregando a criança à adoção. À época, o que ninguém sabia, porque assim deveria ser o caso, ela tinha sido vítima de violência sexual, só que ela tinha engravidado em relação a isso, né, em função disso, e ela decidiu que ela, apesar de ela ter direitos para poder realizar o aborto legal, ela preferiu não fazê-lo, preferiu manter a gravidez e ela preferiu entregar então a criança à adoção na época. Isso acabou vazando, essa informação acabou vazando, e aí a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre as circunstâncias disso. Isso gerou grande dano para ela na época. Por que eu tô falando disso? Porque recentemente saiu aí a decisão já definindo um valor de indenização que o hospital vai ser obrigado a pagar pra Clara em função desses fatos, né? Que foi de R$200 mil. Na minha opinião, um valor muito pequeno, sendo que inicialmente, né, em primeira instância, isso tinha sido definido em R$1 milhão e foi reduzido pra R$200 mil agora em sede de recurso pelo Tribunal de Justiça.
Cara, é bizarro esses... Só um parêntese, Túlio, se me permite, é que R$200 mil para um hospital, tem uma rede, né, de hospitais, é muito baixo, mas isso é recorrente no Brasil, né, essas indenizações serem muito baixas, assim, é meio que padrão aqui, né, que é diferente quando a gente coloca em contraste, é que eu tô falando total leigo, gente, eu não sei tecnicamente o porquê disso, mas é quando a gente coloca em contraste com o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né, que nós temos indenizações altíssimas, inclusive para indivíduos, né? Não só de indivíduos para indivíduos, de empresas para indivíduos também, né? E aqui um valor que é relativamente pequeno, né? Ainda mais pensando no dano causado, no porte de quem causou.
Adorei seu comentário, na verdade, Tarek, porque ele complementa uma coisa que eu não tinha pensado em falar, mas que vai ajudar pra caramba a gente poder entender um pouquinho sobre valores de indenização. E dá pra gente comentar sim sobre isso. Mas primeiro eu queria só abordar uma outra situação, né, pra poder falar um pouquinho sobre essa situação específica da Clara, né, e por que que ela, primeiro, né, por que que o que ela tava fazendo, ela podia fazer, né? A gente, quando a gente tá falando de uma pessoa, né, que vai vir a nascer, né, você tem alguns direitos que são garantidos à criança, né, e que vai vir nascer, que a gente chama de nascituro. Só que a gente também tem direitos que são garantidos à mãe, gestante, né, e à família do pai também, né, quando não é uma situação que envolve, como no caso, envolveu o caso dela, uma violência. Mas, legalmente falando, hoje, previsto, tá, isso daí é previsto, tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma alteração que teve em 2017, que permitiu, por meio do artigo 19A, que a gestante ou mãe, né, ela possa, ou, né, uma mãe, que eu quero dizer, de uma criança já nascida, ela manifeste o seu interesse em entregar seu filho para adoção. Isso tem que ser realizado antes ou logo após o nascimento. Esse logo após não tem muito bem um prazo definido, né? Mas ele seria assim, um dia ou imediatamente depois do nascimento, a pessoa teria que manifestar esse interesse. A princípio, isso daí pode gerar uma confusão para a mente de algumas pessoas, que vai falar de, ah, tá abandonando o filho, etc. Só que a gente esquece diversos contextos que isso pode acontecer, pode levar a pessoa a essa decisão, né? E aí a gente, o que é que a lei não julga, né? A lei, ela não tem esse julgamento moral, mas ela leva em consideração o quê? O que vale mais para aquela criança que tá vindo? É estar dentro de um lar onde ela não é desejada, ou ser acolhida para ser recebida num lar onde ela será desejada, né? Onde ela vai ser acolhida, onde ela vai ter uma vida com acolhimento, né? Então, isso é o que foi considerado como um mal menor, né? Você permitir que isso aconteça. E a lei brasileira hoje, ela nem sequer questiona a razão. Se a mãe ou o pai, né, juntos, né, se eles estiverem juntos ou não, fizerem fazer esse tipo de entrega da criança, obviamente, o primeiro caso, tá definido lá no 19A, que primeiro vai se buscar a entrega dessa criança para a família extensiva, que seria avós, tios, né, ou pessoas que estão ligadas àquela criança, ou, se não for encontrada, ela vai ser entregue para uma outra família que possa recebê-la para adoção, ou um lar de acolhimento familiar institucional, né, um orfanato, alguma coisa nesse sentido, para receber aquela criança lá, e ela ali ser cuidada. Tudo isso é muito bem organizado, né, e é muito bem definido. Só que, ao mesmo tempo, também existe um sigilo que é determinado por lei para esse tipo de situação, né? E toda essa situação, ela já ocorre, ela, no caso da Clara, ocorreu com o apoio de uma advogada que fez todo o procedimento para que aquilo fosse feito por sigilo, por meio da Justiça da Infância e da Juventude, com o acompanhamento certinho. Todo esse acompanhamento, ele é feito com todo cuidado, porque também existe uma condição, né, para a mãe, que a gente chama de estado puerperal. Para quem não está acostumado a ouvir essa palavra, estado puerperal ou puerpério, é o estado onde a mulher, ela tem uma bomba de hormônios que pode causar um pouco de confusão naquela pessoa, né? Ela pode, o que acontece também naquelas questões de, por exemplo, depressão pós-parto, né, que a gente ouve falar, e outras situações onde aquilo pode causar uma confusão e uma dificuldade de entendimento dos próprios sentimentos da mãe ali depois do nascimento. Eu posso dizer que eu presenciei um pouco disso, porque a minha esposa apresentou um comportamento que sugeria uma depressão pós-parto. Não chegamos a diagnosticar nada do tipo, mas ela não estava se sentindo confortável, né? Pouco depois do parto, logicamente, depois isso passou. Hoje minha esposa é uma mãe exemplar, a gente tem uma coisa muito boa, mas a gente consegue, algumas pessoas, não são todas, têm essa dificuldade, né? Esse estágio de confusão. E a própria lei, ela deixa isso claro. Todo esse acompanhamento, ele é feito por uma equipe profissional, é feito por psicólogos, assistentes sociais, para que isso seja feito da forma menos traumática possível, né, para todos os envolvidos. E uma coisa que é importante colocar é garantido à mãe o sigilo do nascimento, mas aquele registro de nascimento dela, todas essas questões, ficam registrados, ficam guardados em registros públicos, sigilosos, e é garantido à criança que ela busque essas informações no futuro. Ela pode obter essas informações até antes mesmo dos 18 anos, com assistência jurídica e psicológica, ou após os 18 anos, por si mesma, ela pode pedir essas informações.
Então não vai precisar de uma super investigação, ou ir num programa de auditório para tentar descobrir quem foi. É simplesmente ela tem direito a ter acesso a essas informações, né? De a mãe biológica, no caso, né?
E você vê que a nossa lei, ela foi feita pra garantir muito esse cuidado do sentimento, daquela privacidade, daquela questão realmente a vida pessoal de cada um dos envolvidos, né? E não só isso, mas no caso específico da Clara, ela estava dentro de um hospital. E o hospital, ele logicamente vai ter algumas informações que ele vai receber do paciente, que são informações sigilosas. Quando aconteceu esse caso, teve muita discussão sobre o tratamento desses dados, e a palavra é essa mesma, porque a gente usa esse termo na lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente usa esse termo, tratamento de dados, né? E todos os dados que estão ali, que ela recebeu, né, que o hospital recebeu em função dela, eles deveriam ter um tratamento, um cuidado para assegurar que aqueles dados fossem tratados e utilizados de forma a preservar a intimidade e privacidade de todos os envolvidos, tanto da mãe quanto da criança, né? Não, o que se diz na história, né, nesse caso específico, é que teria uma enfermeira que chegou a abordar a Clara, ameaçou de que iria divulgar isso para a imprensa, para um monte de pessoas, né? Isso acabou sendo, de fato, divulgado para a imprensa. Teve alguns portais na internet que chegaram a divulgar a informação. Tem uma pessoa, né, uma comunicadora na internet chamada Antônia Fontinelli, chegou a fazer acusações contra a Clara Castanho, falando que ela estava cometendo crime de abandono de menor.
Meu Deus, baseado em nada. Vozes da minha cabeça.
É, baseado no julgamento pessoal dela, né? E isso gerou diversas responsabilidades. Aqui a gente tem algumas questões, né? Primeiro, a de responsabilidade civil, obviamente, né? Porque isso causa um dano que a gente chama de dano moral. Por mais que ele seja um dano só relativo à imagem dela perante o público, esse dano, ele existe. A lei sabe que é impossível você quantificar ele especificamente. Um dano moral, né? Algo que atinge a sua honra, a sua moral íntima e pessoal, ela não consegue ser traduzida de forma numeral. Mas, mesmo assim, ela permite que você possa pedir uma indenização e fazer com que esse dano cesse até onde você conseguir, né? Como, por exemplo, pedir uma publicação de uma nota de retratação para alguma notícia falsa, você pedir que uma notícia seja tirada do ar da internet, ou coisa do tipo, né? E você também tem uma possibilidade aí de a gente estar falando de alguns crimes que podem ter sido cometidos. Tanto o crime de calúnia, como acusar alguém de um crime, né? Como você pode falar que alguém, né, nessa situação, abandono de menor, sendo que não se classificaria. Você pode falar de difamação, quando você imputa contra alguém um fato que é ofensivo à honra dessa pessoa, por mais que ele não seja um crime, né? Então é o crime de difamação. E você também tem um crime específico, que é violação de segredo profissional. Quando você viola um segredo que você recebe especificamente em razão de uma função ou profissão que você tem ali dentro, né? De alguma coisa que você tá trabalhando. Então são crimes específicos, são várias coisas que aconteceram. Por isso que essas questões de fofoca, e a gente teve, né, agora, recentemente também, um caso, né, relacionado àquela menina que falou que parece que tava envolvida com o caso do Whindersson Nunes lá. Foi o Whindersson, né?
Sim.
Então, e isso daí são coisas que a gente tem que começar a parar pra pensar, porque principalmente a gente pensando em termos de redes sociais, a coisa, ela expande e ela não se esquece, né? O dano, ele é preservado. A gente hoje tem diversas novas legislações que já estão abordando isso. A gente tem projetos de lei que estão sendo julgados nesse sentido. A gente teve questão relacionada a revenge porn, né? Aquele pornô de vingança, quando você pega um vídeo que foi gravado, né, na intimidade de um casal que se desfez, né? Por exemplo, na época ele era um vídeo que a pessoa quis gravar. Aí o parceiro que se sentiu rejeitado depois do fim do relacionamento vai lá e divulga aquelas imagens, né? Isso daí já tem algumas leis específicas que estão começando a reconhecer isso. E esse caso da Clara é um caso muito emblemático. Aí eu vou aproveitar, vou pegar o gancho daquilo que você tava falando, Oi, pode falar.
Só um adendo ali. Pode ser que o pessoal venha no comentário. Ah, mas o caso da menina do Whindersson foi a própria menina que forjou o negócio e daí saiu do controle e daí ela fez o que fez. Assim, a partir do momento que um órgão de mídia, mesmo que não seja, sei lá, jornalismo oficial, recebe uma informação e não checa, publica de qualquer jeito, ela é culpada, não importa quem criou aquela... quem trouxe a não notícia, né? né? Quem trouxe aquela mentira a primeira vez. Porque muita gente depois falou, ah, tá vendo? Foi a própria vítima que inventou tudo. Ah, então, porra, como se a menina merecesse tudo que aconteceu com ela e o que ela acabou fazendo, né? Então, assim, no caso da Clara, ela não teve culpa de nada, ela não queria. Dessa menina, sei lá, ela pensou que ela já tinha algum problema, né? Mas ela pensou, ah, isso aqui, sei lá, vai me ajudar ou vou ficar, sei lá, conhecida no meu bairro e o negócio perdeu o controle.
Exatamente, a gente não pode, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão de culpabilização da vítima, né? Que aí a gente fica nessa coisa de, tipo, por que a pessoa fez uma besteira, né? Nesse caso da menina, né? Que ela realmente cometeu um ato falho, falharíssimo ali em querer inventar uma mentira, mas aquilo gerou uma proporção pra ela que só aconteceu por conta da mídia, né? A gente teve é um dedo específico da mídia que foi lá, né? E colocou e ficou, e aquilo explodiu, né? E esse cuidado, essa responsabilidade sobre o que a gente fala nas redes sociais é bastante relevante. Eu tenho um ponto que eu queria também, que eu preciso complementar, que no caso específico da Clara, o Conselho de Enfermagem de São Paulo arquivou a reclamação, a investigação que era feita contra os profissionais que estavam envolvidos no caso dela, porque eles consideraram que não havia provas em relação a esses profissionais. É bom falar isso também, né? Pra que não fique em aberto essa informação da enfermagem que estava envolvida nessa situação. Mas dito isso, vamos lá. Hoje, então, a princípio, né, o processo ele correu, a Clara chegou a receber em primeira instância R$1 milhão, isso foi reduzido para R$200 mil agora no julgamento do recurso. Você me perguntou, Tarek, como é que a gente faz essa questão da gradação dos valores? No Brasil, por que que o Brasil é diferente dos Estados Unidos? Porque aqui a gente tem um princípio da reparação total do dano, isso está previsto na lei, né? A gente tem no Código Civil uma previsão para que todo o dano seja reparado, só que isso acaba sendo passado por uma certa discricionariedade do julgador. Porque, e eu posso dizer, pegar exemplos de casos em que eu convivi, eu vi esses casos, eu trabalhei dentro de processos assim, só para colocar aqui em parâmetro, eu vou comentar esses dois rapidinho. Primeiro caso, uma pessoa, ela tinha um apartamento e mandou construir uma rede de gás, tá? Para uma empresa de gás lá, não vou citar o nome aqui, né? Mas uma empresa que faz fornecimento de gás foi lá e fez a instalação no apartamento dela do fornecimento de gás. A pessoa entrou no apartamento quando já estava concluída a obra. O primeiro dia que ela entrou no apartamento foi ligar o fogão, o apartamento explodiu. Essa pessoa, ela ficou internada, ela perdeu o movimento dos membros, da maior parte dos movimentos dos membros, perdeu, sei lá, 60% da pele do corpo, sobreviveu com graves problemas de saúde, né? Sobreviveu, e muita dor e um período de internação gigante, né? Numa situação como essa, valeria até mesmo pedir um pagamento vitalício de indenização, né? Por perda de capacidade funcional e tudo, né? Mas ela não recebeu. Eu vou dar vou só falar que ela recebeu. Quanto ela recebeu de indenização foi de R$60 mil apenas.
Uhum.
Por toda a dor de mais de 3 meses de internação, recebeu R$60 mil. Em comparação, um outro caso em que eu peguei, uma pessoa, ela foi viajar a trabalho, voltou pra casa, a mala dela, que só continha roupas, foi extraviada, mas foi localizada, pagaram um táxi pra ela ir pra casa, 5 dias depois, a mala dela chegou no aeroporto onde ela morava e foi entregue pra ela na porta da casa dela sem nenhum custo. E essa pessoa recebeu R$20 mil. Esses casos são mais ou menos da mesma época. Na época, esses R$20 mil, parece pouco até hoje você parar pra pensar, R$20 mil por conta de inflação, tudo, a gente até esquece dos valores, mas na época dava pra comprar um carro zero, tá? E o cara recebeu R$60 mil. Então, assim, é um problema que a gente tem ainda no Brasil, que é essa questão da discricionariedade do julgador. Isso é um pouquinho diferente dos Estados Unidos, quando você avalia o tamanho da empresa, porque lá eles têm um negócio chamado punitive damages, danos punitivos. Chegou a ser aplicado aqui no Brasil, embora não exista previsão legal pra isso, tá? Essa aplicação, ela era ilegítima, né? Ela era fora da lei brasileira. Mas é basicamente o conceito de aplicar uma condenação exemplar para você punir, ela vai além da questão de ressarcir quem sofreu o dano. Ela vai para punir quem aplicou o dano para que ele não faça novamente.
Justo, era uma, né?
Mais ou menos. Eu acho que é bastante discutível porque você tá enriquecendo a pessoa que tá recebendo dano, entendeu? Que tá recebendo a reparação.
Então, mas ela não é agente. Ela recebeu o dano, né, de qualquer forma. Então...
Sim, mas aí depende. O que você fala assim, eles falam daquelas condenações milionárias. E eu vou pegar, sei lá, teve o exemplo da mulher que... Isso faz muitos anos, né? Da mulher que botou o gato no micro-ondas pra secar. Porque ela não tinha informação suficiente no micro-ondas de que não podia colocar um bicho vivo pra secar dentro dele. Nos Estados Unidos, eu lembro que ela recebeu uma indenização milionária, né? Naquele caso em específico. E aí você fala assim, mas peraí, isso tá educando a sociedade? Ou você só tá punindo a empresa, mas e tá enriquecendo muito uma única pessoa? Não, entende o que eu quero dizer?
E tu tem o perigo de virar, tipo, aquele monte de filme que a gente tem de...
Better Call Saul,
né? Por que tem carro, câmera no carro na Rússia, na China, do cara ficar esperando lá da rua pra se jogar na frente do carro, pra poder processar a pessoa, pra poder viver daquilo ali. Então as pessoas têm câmera em todos os carros pra ficar se protegendo do que as pessoas lá fora podem fazer.
Nossa, é, exatamente. Aí eu acho que aí a gente... vou usar um termo jurídico, mas num sentido geral. Tipo, legislar baseado na exceção, sabe? Você pensar que vão subverter a regra e por isso não vou criá-la nesse sentido.
Assim, aqui no Brasil a gente tem algumas coisas que podem servir pra isso, né? A gente tem, por exemplo, mecanismos pra poder servir de penalização pra danos coletivos reiterados. Então a gente tem situações como, por exemplo, o próprio PROCON, né? Que aplica multas a empresas que não seguem o Código de Defesa do Consumidor. Você tem, dentro do Ministério Público, você tem um grupo de direitos coletivos, que a gente fala, que a gente chama de direitos difusos, que também serve pra fazer fiscalização e aplicar multas nesse sentido. O que eu acho que falta, e aí a gente pode realmente discutir, aí eu concordaria, o que eu acho que falta é situações onde você tenha, nesses casos específicos, nesses casos individuais, a possibilidade de poder aplicar essas multas punitivas, mas que vão para esses fundos públicos, né? Uhum. E lá eles sejam utilizados. Porque essas multas que são aplicadas, por exemplo, no PROCON ou nesse grupo de direitos difusos do Ministério Público, elas servem para isso. Elas vão para o cofre público e elas são reaplicadas em outras atividades. Atividades para prevenir danos coletivos, né? Então, falta pra gente uma fiscalização melhor. Isso eu vou concordar que falta uma fiscalização melhor de situações como essa, que tenham multas voltadas para o público, né? Para poder resolver problemas públicos, problemas coletivos da sociedade. Porque também não adianta nada, senão fica isso mesmo. E não é exagero dizer o que o Guaxa falou, que virar a sede judicial, de todo mundo querer entrar com a ação é receber dinheiro, né? Só pra basicamente enriquecer. E eu vou dizer que eu já ouvi isso muito, mesmo no Brasil, que a gente não tenha tanto, né, essa situação, eu já ouvi muito, e eu já recusei casos que a pessoa chegar pra mim e falar assim, aconteceu tal coisa, quanto eu consigo ganhar arrancar dessa empresa? Fala assim, comigo você não vai arrancar nada, comigo você vai ganhar o seu direito, né? Se você quer ganhar um dinheiro, né? Se você quer enriquecer por meio de uma indenização numa situação falsa, não vai ser comigo. E eu não vou mentir no processo pra poder te beneficiar. Mas pode acontecer, né? De pessoas que se aproveitem disso pra poder ganhar indenizações.
Eu acho que deveria, assim.
Assim, eu lembro o falecido Silmar, certa vez. Alguém comprou um Nextel no Rio de Janeiro, no meu nome. E daí tinha uma conta, sei lá, de R$8, uma coisa assim. Daí, porra, eu fui descobrir isso muito tempo depois. Aí eu comentei isso com o Silmar, aí o Silmar falou, tu te deu bem, porque agora tu vai processar eles e ganhar grana. Eu disse, não, cara, vou ligar pra ela. Liguei, conversei com a atendente. Estranhamente, era um negócio tão absurdo que a pessoa pediu desculpa e disse, não, vou cancelar aqui. E cancelou mesmo, resolveu. Eu não fui atrás de nada. E o Silmar disse, não, pô, tu perdeu de ganhar um dinheiro, assim. Cara, eu tinha um problema, eu resolvi um problema, eu tô feliz. Vambora. Não me criou nenhum tipo de problema. Eu fui financiar alguma coisa e surgiu essa conta, mas ela não impediu o meu financiamento, por exemplo, sabe? Só me disseram, tu tem isso aqui em aberto em tal lugar. Eu disse, não, beleza, vou entrar em contato e resolver. Mas pro Silmar era, porra, deu a sorte grande.
Isso eu vou concordar contigo, Guaxa, porque é isso mesmo, assim, se a gente tem, isso é muito comum acontecer, a gente tem um problema de uma situação, eu sempre falo isso pros meus clientes, cara, o trampo e a dor de cabeça que você tem de correr com um processo, não vale, o tempo que você vai ficar lá processando, indo pra audiência, pagando advogado,
não vale tudo. Porque a indenização é baixa, se fosse alta, até valeria, e eu acho que é um bom algum elemento dissuasivo para as empresas, que, gente, a empresa também, nossa senhora.
Eu concordo com você. Eu concordo com os dois em alguns critérios. Eu concordo que se a gente tem como resolver um erro simples com uma chamada telefônica, cara, tenta. Pega o telefone e liga e resolve. Sabe, eu tenho um monte de casos aqui que eu, em vez de ter que entrar com a ação, eu falo assim, meu, posso dar uma ligada? Será que se eu fizer uma ligada, dar uma ligada pra parte, a gente consegue fazer um acordo e resolve isso aqui? Resolve. O acordo é a melhor ferramenta que a gente tem hoje. Inclusive, na nossa lei hoje, no Código de Processo Civil atual, existe a ação para homologação de acordo. Então, se você quiser entrar com uma ação só pra isso, tem como. Você faz um acordo e entra com a ação só pra isso. Mas também, em contrapartida, existe muita coisa que é erro de gestão de empresa, que a empresa tá se lascando pra isso, e ela vai entrar mesmo, porque ela já entra mesmo na questão, digamos assim, do quanto que ela pode perder, né, em situações versus o quanto ela vai ganhar de quem não reclamar, né, de erros. E eu acho que as pessoas têm sim que reclamar, tem que entrar com essa... Eu sempre falo, entra com uma reclamação no Procon, no Reclame Aqui. Essas coisas, elas ajudam muito a criar indicadores contrários à empresa, que ela vai tomar multa, ela vai tomar punição, né, por conta disso. E se for o caso, entre com a ação. Entrar com a ação não é tão difícil, não é nenhum grande, não é nenhum bicho de sete cabeças.
Temos um SciCast.
Um SciCast sobre...
Passo a passo.
Do passo a passo. Pra quem... Se eu sei, inclusive eu acho que foi o Guaxa mesmo que falou pra gente, que ele achou que não ficou tão claro. Lá no Portal Deviante tem um texto meu, onde eu também faço... Eu detalho mais esse processo de como entrar com a ação. É super simples. Se for valor baixo, então, é super tranquilo. Você pode ir em qualquer atendimento de juizado especial. Algumas faculdades têm alunos que te indicam, né, como fazer. Ou se for em casos um pouquinho mais altos e você não tiver como pagar um advogado, dá pra ir na Defensoria Pública da sua região, que aí você vai conseguir atendimento judiciário lá. Não vai ser um atendimento personalizado, né? Não vai ser um atendimento que a pessoa às vezes vai ter tempo pra poder te atender a qualquer momento, mas você vai conseguir atender, né? Porque aí não tem como, tem que ser sincero. A gente acaba, pra você ter um atendimento personalizado e bem redondinho, vai ter que ser com um advogado particular mesmo que vai conseguir te atender.
Eu queria comentar algumas coisas que foram ditas. Primeiro eu tô indignado com os 60 mil reais. Não, porque olha só, eu imagino que danificou o apartamento do sujeito, número um. Número dois...
Ah, não. Isso foi dano moral. Os danos materiais aí são outra coisa. Aí entra nos danos materiais. A gente tem várias categorias de dano, tá? Só pra poder explicar antes de você continuar. Existe o dano moral, que ele ganhou 60 mil. Existe dano estético também, que você pode pedir. Uhum. Nesse caso, ele não conseguiu nesse processo, que é um absurdo. Mas você pode ter situações onde você tem dano estético. Então, um caso que eu peguei, né, que eu vi de dano estético, foi, por exemplo, a pessoa tava daquelas atacarejo, né? Uhum. E aí caiu uma barra de ferro que perfurou a coxa dela. Além de danos morais, ela ainda recebeu por danos estéticos por conta da cicatriz que ficou.
Mano, como assim, cara? Você ativou um medo na minha cabeça agora. Caiu um ferro em mim no pleno supermercado. Que doideira. Mania desses atacarejos de ficar subindo as coisas, né? De amontoar as coisas nas seções, né? Em vez de ter um lugar pra isso. Aí dá nisso, ó. Enfim, vai lá, Sorrilha.
Não, mas assim, não. Ele tá explicando as categorias de danos. Então, o dano estético ele não conseguiu. Um absurdo, eu acho, mas vamos lá.
E aí a gente tem o dano material. O dano material é tudo que possa ser comprovado em termos de coisa, tá?
Tá.
Então, coisas que você perdeu. Você, sei lá, bateram no teu carro. Dano material do carro. Sei lá, você é dono de um cabeças de gado e o gado morreu por algum motivo, entendeu?
Uhum.
Coisas assim. Todas coisas, porque os animais, né, pro direito também são coisas. Eles são uma categoria específica chamada semovente. E aí você vai fazer essa avaliação aí da questão do que você perdeu especificamente. Normalmente você consegue comprovar documentalmente, pelo menos apurar pelo valor de mercado, alguma coisa do tipo.
Entendi. Mas aí tem uma outra questão. Ele perdeu os movimentos dos membros. Então, provavelmente, ele não vai conseguir trabalhar. Então, assim, não tem um cálculo que se faz do quanto que o cara vai deixar de ganhar na vida por conta do acidente?
Então, esse caso aqui, ele foi realmente muito específico. Normalmente, quando a gente comenta esses casos que são exceção, tá? São exceção. Tem que ser sincero, é exceção esse caso. Isso dói muito no ouvido das pessoas e ela pensa que isso é meio como se fosse a justiça em todos os casos. Mas não é, né? Você tem, sim, situações onde você tem, por exemplo, teve um caso que eu vi, né? Esse não trabalhei especificamente, mas foi um caso de um menino que foi atropelado e morreu e tal, que a família recebeu como indenização uma expectativa do quanto ele iria ganhar pela vida toda.
Uhum.
Então ela recebeu essa indenização. Ou no caso dessa pessoa, né, você pode ter assim, quanto que foi o impacto dessa pessoa na redução laboral ou a incapacidade laboral, quanto que ela deveria receber em termos de salário para poder se manter em vida. Então pode ter uma indenização com ordem de pagamento mensal. Sim, existe essa possibilidade, sim. Ela é prevista. Esse caso em específico foi um caso onde a gente não conseguiu isso, o que a gente ficou abismado, né? Mas foi uma exceção. A regra é que aconteça isso. Mas aí, toda situação onde você se sinta, você sinta que você sofreu um dano, eu falo, procure um advogado. Ou se você não tiver um advogado pra conversar, vem falar comigo, gente. Eu tô aí nas redes sociais também, eu tenho Twitter, pode conversar comigo e pode me mandar pergunta. Eu respondo com o maior prazer. Eu não cobro pra fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Eu, inclusive, dou consulta às vezes pra cliente. Normalmente, pra isso, eu não cobro. Só vou te cobrar se você realmente me contratar ou tiver que fazer um parecer jurídico pra ti. Agora, se é pra poder responder...
Qual que é arroba mesmo pra eu seguir aqui?
Ah, opa!
Aproveita, porque eu, por outro lado, cobro consulta. Então...
DM _ Túlio no Twitter, tá? Eu ainda uso o Twitter só pra isso, pra falar com o divulgador científico de lá, pra gente poder bater papo desse tipo de coisa. Esses dias eu tava batendo papo com a Ana Bonassa e com o Alex lá sobre um encontro que a gente fez em São Paulo uns tempos atrás.
Já estou seguindo aqui. Ô, Túlio, mas e outra questão agora, na questão da Clara? Esses 200 mil que a justiça deu, enfim, né, foi o veredito, sei lá como que fala isso, foi de danos morais?
Danos morais. Tá? Ela ainda pode recorrer dessa decisão, mas quando a gente mas aí a gente entra também naquela questão do alcance dos recursos judiciais. E aí a gente discutiu isso daí lá no cast de Poder Judiciário, né? E processo judicial.
E ela pode, obviamente, processar o Léo Dias, que divulgou a mensagem. Pode processar individualmente cada um também.
Esses casos em específico eu não busquei, né, saber todos esses casos sobre a Clara, né?
Não,
pra
eu
ver
sei,
todo
sim, mas...
a repercussão. Mas pelo que eu sei, ela processou todo mundo.
Ah,
né?
Entendi.
Todo mundo que fez alguma coisa ali. É, não vou nem falar do Léo Dias, né? Porque, né?
Ok.
A pessoa que só vive de falar mal dos outros. Mas, sim, ela processou todo mundo e espero que fica... Né? Não conheço a Clara, não conheço o trabalho da Clara, tenho que ser bem sincero. Mas é uma pessoa que passou por uma situação horrorosa. Eu desejo tudo de bom pra ela. Eu acredito que a atitude que ela tomou foi a que ela encontrou como a mais humanitária possível. E eu acho que ela foi muito corajosa por isso. E parabéns, Clara. Espero que a gente viva numa sociedade onde pessoas como você não tenham que sofrer como você sofreu. Espero que a gente possa evoluir nisso.
Tô de pleno acordo. E uma última questão. Qual que foi a justificativa de descer de 1 milhão pra 200 mil?
Isso daí, normalmente, né, o que a gente diz é quando o juiz ele fala de proporcionalidade. Nesse caso, eu não consegui ter acesso à decisão, só trechos dela que foram divulgados aqui, que eu consegui achar no G1, eu não achei o número do processo. Se eu tivesse achado, seria um prazer ler pra vocês, mas eu não consegui achar até o momento da gravação aqui. Mas ele entendeu que sim, houve, né, as consequências foram graves, mas ele entendeu que o valor de indenização era exagerado, de 1 milhão, né, o desembargador no caso. E aí ele entendeu que valeria a questão de reduzir esse valor para entrar numa margem onde não pudesse gerar um enriquecimento sem causa, né? É aquilo que a gente estava falando sobre a proporcionalidade da indenização, muito cabe à discricionalidade do julgador. Nesse caso, não tem como, não tem muito para onde correr. É o julgador que faz essa definição, que faz o peso do que ele encontra, que ele acredita que seja mais ou cabido, né, como pequeno ou exagerado. Ela pode recorrer, mas isso vai cair, vai lá pro STJ, e o STJ normalmente não refaz julgamento de tese fática, né, que a gente fala, que ele não vai reavaliar os fatos para ver se os fatos são condizentes com uma indenização de 200 mil ou de 1 milhão. Isso tem algumas pequenas exceções em que o STJ faz esse tipo de correção e pode aumentar, mas é bem exceção da exceção, que aí ele vai considerar que ele vai falar quando o valor é absolutamente ínfimo pro que está sendo discutido.
Uhum. Saquei.
É que, assim, assim, e eu acho que no caso dela, sendo bastante sincero, pela minha experiência, eu acho que não vai ser alterado. Embora, né, de 1 milhão pra 200 mil seja uma diferença pequena, 200 mil não é uma bagatela, né? Então, eu acho que dificilmente isso daí deva ser...
Depende pra quem vai pagar, né? Não sei qual que é o porte do hospital, assim... Né?
O parâmetro é mais assim, é mais geral, né? Entende-se que 200 mil reais não é qualquer valor que você fica na boa e quando você perder. Agora, que você comentou, agora aproveitando o gancho, mas pra falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, o valor, né, dessa questão de você falou de depende de pra quem tá pagando, isso às vezes é analisado principalmente pra casos de família, onde você tenha pagamento de alimentos pra uma das partes. E aí, por exemplo, sei lá, um casal muito rico, onde uma pessoa, né, a pessoa tá pedindo alimentos, o juiz pode falar, olha, você tem capacidade de pagar e você tem que pagar mais pra poder manter o padrão de vida que vocês tinham antes. Não é apenas, mesmo que seja muito dinheiro.
Justo.
Isso pode acontecer também.
E eu acho que, só pra finalizar e a gente passar pra próxima, mas eu acho que esse valor também precisa ser grande no caso de uma empresa que tem um porte grande também, não só pela questão educativa, no sentido de que precisa ter um impacto, né, na empresa pra que gere esse efeito educativo, como também porque a gente sabe que se também não for tão grande assim, começa a entrar no orçamento da empresa, né? Absorver o custo dos processos em detrimento de mudar o ordenamento interno, sabe? Mudar a atitude frente a alguma coisa em relação ao consumidor, né? Isso precisa ser mais custoso, né? Deixar isso acontecer do que mudar o interno, né? Mudar o problema, né? Corrigir o problema precisa ser mais rentável do que deixar ele acontecer para gerar um processo, porque senão começa a entrar no orçamento da empresa, sabe? Vai ter tantos processos e tudo mais.
Mais barato querendo... pagar advogado.
Eu não querendo alongar muito o assunto, mas é mais ou menos como a coisa tá rolando. É mais ou menos como acontece hoje em dia, sabe? Porque hoje em dia as empresas, você pode, assim, 95% das empresas, elas fazem exatamente isso. Eles analisam, assim, o que é que vale a pena? Vale a pena eu dedicar um valor pra poder melhorar os meus processos, ou vale a pena eu simplesmente deixar como está e depois eu pago as condenações? Porque é custoso de qualquer empresa de fazer uma atualização dos procedimentos internos. Então, vou pegar, sei lá,
Sim.
pegar um exemplo qualquer aqui, uma empresa aérea. Uma empresa aérea, pra ela, por exemplo, sei lá, evitar que tenha atrasos de voo, vamos dizer que ela tem uma situação como essa. Ela vai evitar que tenha atrasos de voo, ela vai ter que gastar, sei lá, 10 milhões de reais. Mas se ela for ter que pagar as condenações decorrentes desses atrasos de voo, ela vai pagar 5 milhões de reais. Pra ela vai fazer as contas e falar, bom, vale a pena pagar 5 milhões. Eu tô economizando 5 milhões. E no fim das contas, isso acaba acontecendo, né? Por isso que eu acho que o ponto não é nem tanto a condenação, mas sim a fiscalização. A gente tem... O Brasil tem lei pra resolver as coisas. Eu normalmente falo isso muito pras pessoas. Muitas pessoas comentam sobre isso comigo, falam assim, poxa, né? E a falta... O Brasil falta lei. O Brasil é um país sem lei. Não, a gente tem lei. Nosso maior problema é a fiscalização e a aplicação dessa lei. E é o pensamento do brasileiro, inclusive de quem tá trabalhando no serviço público, que eu também já trabalhei no serviço público, eu sei como é de pensar que a coisa pública é coisa de ninguém, logo não importa. Se todo mundo começar a pensar que a coisa pública é de todo mundo, isso as pessoas vão começar a ter um pouco mais de atenção e carinho pelas coisas.
Justo.
Olá, pessoas, e sejam bem-vindas a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e vocês sempre me escutam falando da plataforma. Mas hoje, antes de mais nada, eu queria trazer para vocês, ouvintes, a oportunidade de conhecê-la também. Faça a sua primeira aula por R$5. É isso aí. Você vai experimentar o que a plataforma tem de melhor para te oferecer, que são os tutores. Sempre nativos, amigáveis e preparados para falar sobre temas que você mais gosta. Escuta aqui um trechinho da minha última aula, que eu falei sobre Doctor Who. Para quem me conhece, sabe que eu sou super fã.
Can't remember his name. He's an excellent writer. He wrote all of the Sherlock series.
Stephen Moffat.
I love hate relationship with, because if I see his name on the Doctor Who, I go, this is going to be really good.
Yeah.
And someone I love is going to die.
True, yeah. Cara, eu fiquei muito feliz de conversar com o Charlie. Ele já é um tutor que eu costumo falar bastante e a gente tem muito assunto em comum, como a língua de sinais. E ele é um investigador de polícia aposentado que estudou psicologia. Então a gente fala muito sobre mente humana e true crime. O Cambly tem tutores com os mais diferentes perfis. E você pode fazer as aulas pensando naquilo que você quer pro seu aprendizado. Seja, sei lá, uma entrevista de emprego, um treino para uma apresentação de uma reunião da empresa, talvez treinar a sua conversação para uma viagem bacana, ou fazer o IELTS, o TOEFL, enfim, o céu é o limite. Aliás, depois me conta aqui pro que você, ouvinte, está aproveitando a sua aula do Cambly. Eu quero saber. Ficou interessado? Então, aproveita, clica no link que tá no post e não perde tempo, não. Tem aulas a partir de R$59 por mês. E lembrando que você pode experimentar agora uma aula de 30 minutos por R$5. Tá esperando o quê? Corre lá. Eu tenho certeza que você vai amar.
Sorrilha, é contigo.
Bom, então vamos lá. Como vocês sabem, eu sou professor de história dos Estados Unidos, então a crítica ao time de história não cabe a mim, ok?
tá. Não existe essa subdivisão na minha crítica. História é história.
E esse ano é ano de eleições nos Estados Unidos, então eu tenho acompanhado a política americana semanalmente. Tenho feito isso, inclusive, nos meus canais, fazer um jabazinho aqui, né? Canal no YouTube e tudo mais. E eu trouxe aqui à baila a seguinte notícia. Na semana passada, mais conhecido como 13 de março, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, conhecido como Casa dos Representantes, aprovou um projeto de lei para banir o TikTok nos Estados Unidos. E o projeto de lei passou com 352 votos a favor contra 65 votos contrários. É a maior unanimidade já vista na Câmara nos últimos tempos. Para vocês terem uma ideia, a lei de infraestrutura aprovada em 2022 para injetar US$1 trilhão, reconstrução de pontes, de linhas de energia, de estradas, passou com apenas 228 votos contra 206 contrários.
Olha só.
Não, eu queria defender aqui que o advogado do TikTok, ele se preparou pra defender por 30 segundos. O outro cara falou um monte.
Caraca, ele se defendeu dançando, né?
Isso. Ele ia falando e dando uns toquinhos na cabeça, assim.
Então, teve muito mais votos contra essa lei de infraestrutura extremamente fundamental ao país do que contra a questão do TikTok aí, né?
Exatamente. Agora, tem algumas questões mais específicas pra gente entender quais são as motivações da aprovação dessa lei, o que ela vai dar, né, de qual é a origem dela. Em 2020, em julho de 2020, ano eleitoral também, o Donald Trump emitiu uma espécie de medida provisória para banir o TikTok do território americano, alegando segurança nacional.
Uhum.
Naquela oportunidade, houve um acordo entre a administração do Trump e o TikTok para que a Microsoft e a Oracle ficassem responsáveis pelo banco de dados dos americanos que usam o TikTok. Porque a grande, o grande, digamos assim, motivo que leva a essa preocupação com o TikTok é que o TikTok, na verdade, a dona do TikTok, a ByteDance, ela é uma empresa que possui entre os seus chairmen, entre os seus diretores, membros do Partido Comunista da China. Então, que os dados dos americanos seriam sensíveis, estariam disponíveis para que o Partido Comunista chinês pudesse utilizá-los em campanhas para, enfim, infiltrar informações falsas, para disseminar teorias conspiratórias contra os Estados Unidos e uma série de outras estratégias, né, para, enfim, prejudicar a população americana ou ter acesso aos próprios dados desses consumidores e tudo mais,
uhum,
dos cidadãos.
O Trump defendia muito o monopólio da fake news, né?
Quando a Oracle e a Microsoft entraram no jogo, ele desistiu disso, mas juntamente começou a rolar dentro do próprio Congresso uma investigação em torno do TikTok. Quando os republicanos conseguiram maioria em 2022 na Câmara, esse processo começou a andar. E aí, não sei se vocês se lembram, no ano passado foi convocado, inclusive, o CEO do TikTok para dar explicações sobre como funciona o TikTok e tudo mais. E aí, dessas várias conversas e dessas várias... espécie de uma CPI que foi instaurada, não, CPI do TikTok, foi que se chegou na proposição dessa lei, que foi aprovada por 352 votos. O que que os deputados dizem sobre o que motivaram eles votar? Existe alguns argumentos que são de uma perspectiva quase moral, que é o TikTok emburrece o público americano, porque o conteúdo dele é feito para emburrecer o público americano e que não é o mesmo conteúdo que existe no TikTok lá na China. Que o TikTok na China, e vale dizer que nem existe TikTok na China, teria conteúdos educativos, teria conteúdos instrutivos, enquanto nos Estados Unidos serviria para alienar.
Nossa, sim, porque o conteúdo geral pro público americano é, nossa, que conteúdo educativo.
Exatamente.
Não, e como se o conteúdo do TikTok não fosse gerado pelos próprios usuários, os próprios usuários, porque assim,
exatamente.
Ele só reflete a própria cultura americana.
Sim, aí entra o segundo argumento que vai nessa linha, de que, ok, existe muito conteúdo idiota, mas que o algoritmo favorece esses conteúdos idiotas, e mais, conteúdos, aí já entra no campo da conspiração, conteúdos que divulgam teoria woke, porque entre todas as plataformas, o TikTok é aquele que divulga mais conteúdo woke, mais do que o Facebook, mais do que o Instagram, e que isso seria, então, uma forma do TikTok colocar a agenda globalista
ideologia de gênero, tá ok?
De ideologia de gênero, exatamente.
Só pra quem estiver nos ouvindo que não sabe o que, que seria essa questão do woke, consegue dar uma explicada rapidinho?
Sim, assim, bom, o termo woke, ele surge dentro do movimento negro, sobre o despertar de, galera, vamos estar atentos, né, aos nossos direitos e tudo mais. E aos poucos ele foi sendo cooptado por outros movimentos de esquerda no mesmo sentido, né? Para a luta de gênero, para a luta relativa à homossexualidade e tudo mais, né? E só que esse termo acabou sendo capturado pela direita americana para dizer que existe dentro da indústria cultural norte-americana uma infiltração de comunistas, de progressistas, para divulgar para crianças, para um público geral, uma normalização de pautas de gênero, de pautas de identidade queer, de pautas que são desproporcionais às demandas da própria sociedade. Então, existiria aí uma espécie de complô das indústrias culturais, como Disney, a Hollywood, as empresas de televisão, para divulgar teoria queer, apenas com o objetivo de tornar essas pautas palatáveis e distorcer os valores da sociedade americana.
Assim, eu vejo muito isso entre o pessoal do videogame, gurizada. Assim, eu espero que nova, mas eu sei que tem muito velho marmanjo no meio ali. Por exemplo, recente saiu um trailer do novo Garou, do Fatal Fury novo. Tem uma personagem nova que tem o cabelo, assim, ela tem mechas das cores da bandeira trans e tem alguma coisa com o nome dela na Tailândia, que é a já teve uma lutadora trans que ficou muito famosa, e daí as pessoas, assim, é só um trailer da boneca chutando a cara de outras pessoas, mas, porra, algumas pessoas só levantaram a teoria, porra, talvez ela seja trans. Qualquer um que faça esse comentário, é um monte de gente gritando woke, porque é lacração, porque a SNK, que é a empresa que fez o jogo, ela tá pagando pedágio, sabe, umas coisas assim bem imbecil, que antes, tipo, ano passado era muito de, criaram um Homem-Aranha negro, então tá errado porque já tinha o branco, porque eu não sou contra essa lacração, mas não mude que não existia. É mentira, porque agora tem a personagem inteiramente nova que nunca apareceu em nenhum jogo. É lacração. Assim,
é igual quando fizeram live action da Ariel. Porque fizeram com uma negra? Aí você, gente, porra, sereia nem existe, né?
Sabe?
É tipo...
Elfo Alan Negro.
Alan Wake 2, é um jogo que saiu no ano passado, foi jogo do ano pra muita gente. Tem dois protagonistas, um é um homem branco, a outra é uma policial negra. Ah, porque isso aí faz parte de uma agenda, isso. Por que não botar um policial homem? Pô, sabe, porque estão embarangando as mulheres, o cara usa um monte de desculpas, se é uma mulher mais velha, ou não sei o que. Cara, assim, assim, se a pessoa usa o woke, você pode ignorar tudo que ela falar depois.
Exatamente.
É a mesma discussão que aconteceu com o caso da Clara, que a gente tava falando. A Clara também, o pessoal fala, ah, não pode abortar, porque não pode por causa da vida e tal, não sei o que. Tudo bem, ela não abortou, de fato, a criança, de uma vítima, mesmo sendo vítima de violência, e poderia tê-lo feito, né, legalmente falando. Aí ela foi lá, entregou a criança pra adoção. Pronto, não, você também não pode abandonar a sua filha e tal, não sei o que. Então, quer dizer, aí ela não tem escapatória.
E se tivesse um relacionamento sério, ah, deu o golpe da barriga. Ah, agora ela tá feita, sabe? Não, assim, tá errado. As mulheres tinham que parar de ter criança e a humanidade acabar. É simples assim.
Mas é triste, cara. Só voltando aqui, ó, desde que o Sorrilha tinha colocado, o TikTok, então, estaria sendo acusado de privilegiar esse tipo de conteúdo, né? Um conteúdo progressista e pra doutrinar a sociedade americana, né? E esse seria um dos motivos, né?
Quem faz essa acusação não leva em conta que os usuários de TikTok são, em sua grande parte, a geração Z, e que a geração Z norte-americana, 20% se declara LGBT ou bissexual, né? Uhum. Então, entre as gerações, é a que mais tem essa declaração. Então, se eles usam mais, obviamente também vai ter mais conteúdo voltado para esse público, né?
Sim.
É, uma vez que eles também são os próprios produtores. Então, assim, entra nesse campo da direita maluca que vê conspiração em tudo. Aí tem duas explicações de porquê, e aí tem uma explicação que é a mais, não vou dizer assim compreensível, mas entre os opositores do TikTok nos Estados Unidos é a que é usada com mais seriedade, entre aspas, que é justamente a questão estratégica, né, de que esses dados podem ser utilizados para espionar a população norte-americana, uma vez que a China é um país inimigo e que não se trata apenas de uma empresa chinesa, mas de uma empresa chinesa que tem entre seus mandatários pessoas ligadas ao Partido Comunista. Então, entre esse você encontra tanto entre democratas quanto republicanos, esse argumento central de que não, o problema não é o algoritmo, a questão não é moral, a questão é apenas estratégica. Agora, por que ele foi aprovado de maneira tão maciça? Nós temos duas explicações também. A primeira é que dá voto. Então, nós estamos num ano eleitoral novamente e não há nenhum tema nos Estados Unidos de uma polarização assombrosa que existe, né, entre democratas e republicanos que não concordam em nada. Agora mesmo eu estava vendo uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, pela Ipsos, perguntaram lá nos Estados Unidos, você concorda com a frase, para consertar um país, um presidente pode ser ditatorial e quebrar algumas regras? Aí tá lá, 54% dos republicanos disseram que sim e 30% dos democratas disseram que sim, né? Então assim, eles não concordam em basicamente nada. Só tem uma coisa que eles concordam, que a China é um problema, né? Então isso é algo extremamente popular, então isso gera votos. A segunda explicação é que essa lei não é simplesmente assim, o TikTok será banido dos Estados Unidos. Existe uma alternativa pro TikTok continuar existindo nos Estados Unidos. É que ele seja vendido para uma empresa americana.
Ah, que conveniente.
E aí, nós temos simplesmente pessoas que já se ofereceram para comprar o TikTok. Entre elas, o ex-secretário do Tesouro do Donald Trump, que disse que está montando uma holding para comprar o TikTok. Então, a única saída do TikTok para continuar existindo nos Estados Unidos seria se fosse vendido para uma empresa americana. Então, tem rolado muito lobby, né, de grana, e é ano de eleição, mais uma vez falando. Estados Unidos, eleição basicamente é dinheiro, e isso explicaria o projeto ser aprovado, né? Agora, ele não entra em vigor ainda, ele ainda vai para o Senado, ele já foi encaminhado para o Senado, e o Senado tem que aprovar, e depois que o Senado aprovar, o Biden tem que assinar, e depois que o Biden assinar, aí sim, teriam 6 meses para o TikTok ou ser vendido ou ser retirado da Apple Store e da loja da Google.
Que conveniente, hein?
Tinha que ter feito isso ao Zuckerberg, né?
Então, no Senado se discute que não poderia se vender nem para a Google nem para o Facebook. Teria que ser uma terceira empresa que fizesse a compra.
Que específico, né? Por quê?
Pois é.
É porque, assim, a Google eu não sei, mas o maior concorrente do TikTok hoje é o Instagram, que pertence à Meta do Mark Zuckerberg, né?
Sim.
Que é uma cópia do que é tudo que o Instagram faz, né? É uma cópia do TikTok, atualmente, o que ele tem lá.
É, o Reels, né?
É. Começou com uma cópia do Snapchat, pra quem não lembra. O Mark Zuckerberg chegou pro Snapchat e falou, posso comprar? Eles disseram, não vamos vender.
É verdade.
Aí ele fez igual e matou o...
Sim. As stories, né? Então, stories. Agora é o seguinte, no Senado, ele tá andando devagar. Apesar disso ter acontecido dia 13, semana passada, né, na data que nós estamos gravando, os senadores não estão muito animados em votar essa lei. Vale lembrar que o Senado não renova todo mundo, né? Nos Estados Unidos, a Câmara renova todos os deputados a cada 2 anos e no Senado é 1/3 a cada 2 anos, né? Então, não são todos os senadores que estarão submetidos ao voto popular nesse ano. Porém, o presidente da Comissão de Inteligência do Senado disse que hoje, que nós estamos gravando, então deve estar acontecendo agora, seria revelado no Congresso um relatório, no Senado, um relatório do FBI sobre a capacidade destrutiva do TikTok em possuir dados de americanos. Que isso poderia mudar a celeridade no Senado para a votação.
Como se... Eu tava vendo aqui... Enquanto a gente tava gravando aqui, eu tava dando uma pesquisada. E pelo que eu vi, na verdade, a quantidade, tipos de dados que o TikTok coleta não tem nenhuma diferença pros dados que são por padrão coletados pelas outras principais redes sociais, né? Tanto pelo Google, pela Meta e por outras empresas. É a mesma coisa. Então, E por manipulação de informação, a gente já viu aí o que é dar a coisa na mão de um americano maluco como o Elon Musk, né?
Sim, mas a gente pode pensar no próprio Zuckerberg, porque assim, a desculpa é a seguinte, não, tudo bem, as empresas, é o mesmo tipo de informação, só que nessas empresas não tem um membro do Partido Comunista Chinês, tá, beleza. Só que no Zuckerberg não tinha, e ele vendeu os dados dos eleitores americanos Cambridge Analytica, né, e isso foi usado em eleição em 2016. Então, né, tem que usar assim,
Mas como você colocou, Sorrilho, como você colocou esse argumento, ele acaba sendo o mais sensato, né, por assim dizer. Ele é bem palatável, né, ele não tem cara de teoria maluca.
Uhum.
É, eu acho que ele acaba sendo engolido por muita gente, assim. E faz um certo sentido, né, que tenha uma empresa que é sediada no inimigo, né, por assim dizer, já que ele não são nações
inimigo.
Não são nações necessariamente amigas, então. E você tem uma empresa que tá tão presente na vida de praticamente todo seu cidadão, sabe? Tipo, tá no dia a dia de todo dos Estados Unidos ali, sabendo localizações, imagens, um monte de coisa, dados pessoais,
preferência dos usuários. De compra e tudo mais.
Exato.
Né?
De política, inclusive, né? Sim. Preferência política, de compra. Então, assim, é muito dado mesmo. E eu não tô nem falando que não é nenhuma teoria, nossa, conspiratório que rouba esses dados, é a gente que dá, gente. A gente fornece esses dados o tempo inteiro pras empresas, assim, porque a gente quer justamente que essas empresas processem esses dados e nos devolvam comodidade. Isso é a gente que faz. E no caso do TikTok, tendo todos esses dados e esses dados não sendo restritos e sediados em solo americano, realmente é uma questão de segurança nacional mesmo, assim. Eu não tô nem falando que se a China vai fazer alguma coisa ou não. Só tô falando que é uma questão de segurança nacional e me parece um argumento muito palatável mesmo e muito fácil de ser discutido de maneira séria e não quando você senta pra falar dessas loucuras aí que é os argumentos mais de cunho moral e tudo mais, né? Mas de maneira séria esse argumento é muito forte. E aí eu acho que ele inclusive explica muito por que passou com tanto voto, né?
Não, eu tava vendo, eu tinha visto há uns dias atrás que foi divulgado, né? A audiência pública com o CEO do TikTok, que é um cidadão de Singapura, na verdade. Ele não é chinês. Que é o Chou Zitiu. Tio, né? Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente o nome dele. Ele foi na audiência pública e um dos congressistas americanos, ele fica lá. Você é membro do Partido Comunista Chinês? Ele fala, não, eu nasci em Singapura, eu não sou membro, não sou chinês, logo. Você nasceu na China? Ele, não nasci na China, acabei de responder. Você tá ligado ao Partido Comunista clandestina. Não tô. É constrangedor. É assim, você vê que como qualquer discurso, né? Na verdade, é sempre utilizando da paixão, né? Pra poder gritar. Aquele cara que grita mais foi quem fez essa entrevista, né? Digamos assim, com ele durante essa audiência pública. E ele vai falando. É constrangedor você ver o cara tá constrangido em ficar tendo que responder não diversas vezes pra mesma pergunta.
Uhum.
Feita de forma diferente, né?
Essa entrevista que ele deu, né? Assim, a uma espécie de CPI, né? Do TikTok. Ela ficou memorável porque mostrava como os senadores não fazem a mínima ideia de como funciona um celular, né? Então tinha muitas perguntas que eram absurdas sobre o funcionamento do próprio celular, né? Então ficou... E ele tinha que responder, assim... E se ele tentasse zombar ou alguma coisa do tipo, seria muito pior pra ele. Então é de fato uma entrevista bem, bem constrangedora de se assistir.
E eu lembrei também que, né, nesses últimos meses, eu cheguei a ver notícias falando que foram encontrados o TikTok instalado e outras, né, outros aplicativos em dispositivos funcionais de pessoas do governo americano, inclusive de pessoas da inteligência norte-americana. Uhum. E aí você fala, bom, aí também é o problema também de muito mais de educação do usuário, né?
Uhum.
Porque assim, pô, o cara tem um dispositivo funcional, você não deveria nem estar em qualquer rede social, não importa qual.
Mas isso é proibido, né? Ela...
Ou não é tão perigoso, ou não é tão inteligente. Um dos dois tá acontecendo.
É, né?
Eu te diria que é o
proibido,
segundo, com certeza.
Lá, né? Eu acho que o TikTok já é proibido, né? Em dispositivos de funcionários do governo, né?
É, o próprio Obama fala que quando ele deixou a presidência, as filhas dele tiveram que ensiná-lo a mexer no celular, porque ele tinha um celular, mas que um smartphone que só ligava. Ele não podia entrar em nenhuma rede, ele não podia entrar na internet, ele não podia acessar aplicativos e tudo mais. Ele falava que era uma câmera, mas mesmo assim não era toda a foto que ele podia tirar.
Bizarro, né? É verdade, né?
Agora...
Deve ficar lá mexendo.
O próprio TikTok chegou a oferecer uma alternativa que era construir um banco de dados, né? Apenas para os usuários americanos no Texas. Então construir lá uma central de computadores, uma rede, não sei qual que seria a terminologia correta, apenas para atender os usuários americanos. Mas também aí fica complexo dizer se isso não seria compartilhado. Então essa proposta não foi aceita.
Caraca, no calorão assim mesmo, não podia botar ali mais pro norte, assim, para não gastar com resfriamento desses servidores? Em pleno Texas, por quê? Deve ser coisa de legislação, né?
Não, eu não sei, deve ser, assim, o Texas, ele é bastante conhecido ali, a partir da década de 70, pro desenvolvimento do setor voltado para tecnologias e militar, né? Então, eu não sei se tem alguma coisa relativa a isso, né? Pela questão militar e tudo mais, mas... E o Texas, atualmente... É o estado queridinho dos republicanos. Então seria alguma coisa tipo, olha, eu vou deixar aí, né, no estado amado por vocês.
Vou gerar emprego.
Vocês controlarem os dados e tal.
É, exatamente.
Vocês têm TikTok, todo mundo quis?
Olha, não uso, não.
O RPG acha tem, mas eu não sou que admito.
Você produz conteúdo lá, Sorrilha, também?
Ah, eu replico coisa que eu faço pro Instagram, pro YouTube, eu replico lá.
Tem dancinha?
Não tem dancinha. Não tem dancinha.
Ah, então vale, então...
Eu já dediquei mais tempo lá ao TikTok, fazer... Mas, tem que fazer tanta coisa nessa vida, né?
Então, não vale a pena. Não vale a pena.
Sim. Inclusive, gente, o Sorrilha, no início da fala dele, citou o canal dele do YouTube, mas não falou o nome. Qual é o seu canal, Sorrilha?
É canal do Sorrilha. Você encontra lá no YouTube. Eu faço lives semanais para explicar política americana, além de conteúdos relacionados à história dos Estados Unidos, que também publico lá, com menos regularidade, mas publico.
Uhum. São bem bons, inclusive, gente. Fica a indicação e recentemente você tá fazendo essas coberturas aí das eleições americanas, das notícias que têm saído. Acho que o último vídeo foi sobre o State of Union, né?
Isso. Eu fiz sobre o State of Union. Foi o discurso que o Biden fez no Congresso, que é um discurso anual, né, que o presidente faz, para falar sobre o Estado da União, daí o nome, que foi bastante surpreendente, assim. assim, porque o Biden tem essa fama de ser, de muitos falam que ele tá gagá, que ele tá senil, e ele teve um desempenho bastante impressionante ao ponto do Donald Trump sugerir que ele estava dopado.
Mas o assim, dopado é o contrário, né?
No caso, tomou tipo uma coisinha
medicado,
pra ficar...
Medicado.
É, eles têm uma expressão, acho que é jack up, alguma coisa assim, jacked up, alguma coisa assim, pra ficar high,
esperto.
Pra ficar esperto.
Chatuaba é doping agora.
Ah, pronto. Bom, gente, então é isso. Voltamos então semana que vem com mais um SciCast. Lembrem de comentar na postagem desse episódio. Comentem aí o que vocês acharam dessas notícias também, a opinião de vocês. Sugiram também notícias ou temas que nós possamos trazer nos próximos episódios desse formato específico, ou temas que nós possamos trazer em SciCasts regulares, né, por assim dizer. E é isso. Um abraço e até semana que vem. Tchau, gente.
Beijo, gente.
Se chegar até comentários, o Tyler quer fazer uma dancinha do TikTok.
Não, pelo amor de Deus, nunca mais.
Sem comentários.
Queremos a dancinha do Tarek.
A gente faz o canal do SciCast e põe Fenca, Jujuba, eu e o Tarek a dançar.
Nossa senhora, não.
Boa, aprovado.
Sem comentários únicos, tá? Não adianta comentar 100 vezes.
Eu ia querer isso.
Eu prometo que eu vou lá visitar a Isa e vou dançar com o Túlio também.
Nossa Perfeito. Senhora, não.
Olha aí.
Pois é, o multiverso Túlio, né?
Eu sou a Jujuba. Estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou. Meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você, ouvinte, apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe. Você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! No post desse episódio, vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então, você pode entrar, pagar pelo QR Code, ou se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail contato@scicast.com.br. Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões, suas opiniões, suas dúvidas e, claro, o que você quiser falar com a gente, né? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a gente, apoiem esse projeto, façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência, por que não? E muito obrigada desde já, gente. Tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast, olha aí, e o seu ano, ouvinte. Um beijo pra vocês, obrigada pelo apoio e até semana que vem.
Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E você já, acho que todo mundo sabe, né, que o nível do mar tá subindo, mudanças climáticas, quer dizer, todo mundo que ouve o SciCast acho que sabe. Mas você já parou para pensar o que isso significa, o que implica? O texto do João Vitor Nizer, que saiu na segunda, vai falar disso, lugares afundando. E não vai falar só de lugares afundando, mas de várias consequências aí que às vezes a gente não para para pensar sobre subida do nível do mar. E aí, falando em parar para pensar, quarta-feira, o Guilherme Assis traz O Homem Quer Ser Livre, mas a segunda-feira sempre chega, apesar de o texto ter saído na quarta. Mas é uma reflexão filosófica sobre liberdade, ócio, trabalho, tecnologia, natureza humana, tá valendo muito a pena, então vai lá curtir. E na sexta-feira, Games no Lab, mais um texto da série do Augusto César Rodrigues Grangeia. Mentiras, radiação, souls-like, elixir da vida eterna e energia nuclear. Ele trata do jogo do Pinóquio, né? O Life of Pi, um jogo Souls-like aí, teve bem, bastante em alta nos últimos tempos, e ele vai usar o Life of Pi e a história para falar um pouco de radiação. Será que tem alguma relação? Quem jogou o jogo aí, o que vocês acham, né? Tenta chutar e vai lá para ver se vocês acertaram. Quem não jogou, vale a pena. Eu, pessoalmente, não joguei. Além da parte física do texto, que tá bem legal, já me deixou o gostinho, a vontade de jogar que eu tinha de pegar esse jogo, renasceu, então já tô indo atrás. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E se você também quiser escrever pro Portal Deviante, se você acha que você pode contribuir aí para deixar a ciência mais divertida, a gente sempre tá precisando de gente para ajudar. Vem fazer parte da equipe, se tornar uma redatora, um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato@scicast.com.br. E você também pode mandar comentários dos textos, tanto nos textos quanto no e-mail, né? De preferência nos textos, que aí o autor já vê, já responde, né? Bom, eu sou André Trapani, vendo o homem se afundar em mentiras e apagando a luz da Torre Deviante.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
Este programa foi editado por
TapiCast.
Edições e produções de podcast.